Agora 9 horas 33 minutos. Hoje, nesta sexta-feira, serão publicados os editais dos lotes 3 e 6 do pedágio, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Esses editais, que serão publicados hoje, então, no Diário Oficial da União, prevêem investimentos de quase 36 bilhões de reais em 30 anos para 1.200 quilômetros de rodovias. Esse leilão para o lote 3 está agendado para o dia 12 de dezembro, para o lote 6, para o dia 19 de dezembro. Para falar sobre detalhes desse e de outros assuntos também, a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado Fábio Oliveira, que é coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia e Infraestrutura da ALEP, a Assembleia Legislativa do Paraná. Muito bom dia.
Bom dia, Brenda. Obrigado por nos receber aqui. Quero dar um bom dia aí para todo maringaense, né? A gente vem de Curitiba com um pouquinho mais de frio, mas chega aqui em Maringá, a gente é recebido pelo calor da temperatura da cidade, mas também pelo calor do coração dos maringaenses.
Na verdade, acho que você trouxe um friozinho para cá, viu? Porque durante a semana as temperaturas estavam ainda mais altas. Mas vamos começar falando, então, sobre essa questão dos contratos de pedágio, essa parte da fiscalização mesmo. Alguns lotes, a gente já vê, já foi retomado, pedágio em algumas partes do Paraná, tem esses novos saindo agora para a nossa região especificamente, só o ano que vem. Como que estão, então, a parte da implantação? Como que está a parte da implantação e como estão as fiscalizações desses contratos que ainda faltam ser implantados também?
Não, legal, Brenda. Eu acho assim que quando a gente fala de pedágio, a gente não pode esquecer, primeiro, o porquê que a gente está vivendo esse momento agora aqui no Paraná e a grande maioria dos paranaenses é brabos porque vão pagar novamente por obras que já foram pagas. E eu percebo que muitos dos meus colegas na Assembleia Legislativa, eles têm um pouco de memória curta. Dizem que obras já foram feitas e que obras vão ter que ser pagas de novo, mas não falam por quê. E é isso que eu queria deixar claro, o porquê que nós estamos tendo que pagar novamente por obras que já estavam pagas. Porque a gente está falando aqui de uma palavra que é muito conhecida no brasileiro, que é a corrupção. Então, a novela anterior do pedágio, dos 25 anos que nós tivemos do pedágio, ela foi recheada de corrupção. Ela encheu o bolso de muita gente, mas pior do que isso, além de encher o bolso de muita gente, a corrupção matou muita gente. Porque só no levantamento que foi feito pelo Ministério Público, pela Polícia Rodoviária Federal, a pedido do Ministério Público, em colisões frontais em rodovias que teriam que ter sido duplicadas. Então, 1.000 quilômetros teria que ter sido feito de duplicação, foram duplicados apenas 300 quilômetros no total aqui do estado do Paraná, 700 quilômetros ficaram fora, e esse levantamento de colisões frontais foram feitas nesses 700 quilômetros. Ou seja, se tivesse duplicado, não teria colisão frontal. Mais de 400 mortes. Então, a corrupção, além de tirar dinheiro da escola, além de tirar de dinheiro da segurança pública, que é um grande problema aqui de Maringá, a corrupção, ela mata. E hoje nós estamos pagando por obras que já foram pagas por nós paranaenses cada vez que a gente passava na cancela. E além disso, essa corrupção matou pessoas e deixou enlutadas centenas de famílias paranaenses. E agora a gente está num novo momento do pedágio, uma nova novela do pedágio. Dessa vez eu estou como deputado estadual e a minha função como deputado são duas. É fazer leis e fiscalizar. E eu, como engenheiro civil, tenho experiência em construção de rodovias pelo Exército Brasileiro, é me dedicar à fiscalização dessas obras do pedágio. Então, justificando por que eu estou aqui em Maringá falando sobre pedágios, e principalmente do lote 4, que é um lote que vai, do lote 3, desculpa, que vai interferir indiretamente a vida do maringaense. O 4 e 5, que é o sonho aqui de Maringá. Mas o 3, sim, ele vai indiretamente afetar aqui. Hoje está o lote 1 e o lote 2, como você bem disse. Eles estão no ano em que eles estão se estabilizando, né, se estabelecendo como concessionárias. Eles estão, segundo relatórios que eles têm me passado, adiantando obras que eles deveriam fazer só no segundo ano da operação. Então, de acordo com algumas denúncias, como por exemplo da Serra do Mar, que estava com buracos na rodovia, então nós fomos falar com o presidente da concessionária e ele adiantou obras do ano que era para ser em 25 para agora, para poder atender a população, adiantando a execução de sinalização horizontal, que são as faixas, a pintura, e a sinalização vertical, que são as placas, e fazendo essa obra antecipando investimento. dois grandes diferenciais do lote 1 e do lote 2, que já está em andamento, e do lote 3 e do lote 6, que vai entrar agora, que é a favor do usuário. No lote 1 e do lote 2, imediatamente a partir do momento em que a concessionária assumiu a rodovia, ele já poderia, desde que colocasse ambulância, guincho e reformasse a praça do pedágio, começar a cobrar. Então ele não precisava fazer as obras emergenciais, então ele já podia fazer essa cobrança. E foi o que as concessionárias fizeram. E também não tem a obrigatoriedade de ter uma conectividade, ou seja, você pegar o teu celular e você poder acionar um socorro, com uma conexão permanente, enquanto você está na rodovia. Essa, você vai ter que entrar no aplicativo da concessionária e você consegue ter algum tempo de conexão até você acionar o socorro ou avisar alguma coisa. Já no lote 3 e no lote 6, lembrando que o lote 3 ele sai de Ponta Grossa e vem até a região de Londrina.
Então, e o lote 6... Mauá da Serra, Londrina, Sertanópolis,
exatamente.
Faz toda essa conexão, né?
Exatamente. E o lote 3, só para você ter uma ideia, são 569 quilômetros, 132 quilômetros de duplicação, e ele pega ali Apucarana, Arapongas, Califórnia, Ponta Grossa, enfim, uma região bem a que você disse. E o lote 6, ele vai de Foz do Iguaçu até um trevo bem conhecido na região de Guarapuava, que chama, depois da Serra da Esperança, Trevo do Relógio. Então, são 646 quilômetros, são 462 quilômetros de duplicação, então tem várias obras importantes também. E nesse lote 3 e no lote 6, as duas grandes diferenças é que o início do pagamento do pedágio só vai poder iniciar depois de pedágio reformado, ambulância, guincho, obras emergenciais, tapar buraco, sinalização vertical.
Está condicionado a isso.
Exatamente. Obras emergenciais tem que ser primeiro. Aí sim, depois ele vai poder começar a construir. E a conectividade, ela vai ser uma conectividade em tempo real. A mesma coisa que você abrir o celular e você poder se conectar, enfim. Eu não acho que vai ser uma conectividade para você ficar no Instagram, né? Ficar no WhatsApp.
Acessar as redes sociais.
Exatamente.
Mas para uma emergência.
Isso. Mas vai ser uma conexão que você não vai precisar de um aplicativo ou alguma coisa. Você vai abrir o teu WhatsApp e você vai poder entrar no WhatsApp da concessionária e falar isso. E uma outra coisa muito importante, que otimiza o fluxo da rodovia, e eu imagino que alguns de vocês aqui em Maringá já devem ter ouvido, que é o Free Flow. Free Flow, ele acaba com as praças de pedágio, ele cria um pórtico que pega todas as pistas da rodovia, você tem um equipamento dentro do teu carro, que à medida que você passa embaixo daquele pórtico, ele vai fazer um bipzinho, e daí ele já vai cobrar o pedágio. Só para você ter uma ideia, Brenda, eu tive a oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo de 2022 nos Estados Unidos. Eu peguei um carro no sul da Flórida e eu viajei mais de 2.300 milhas, dá uns quase 3 mil e poucos quilômetros. Eu não passei por uma praça de pedágio. Eu passei todas as cobranças de pedágio, era com esse Free Flow. Cada vez que eu passava num pórtico, eu escutava um pip dentro do carro. E aí,
um aviso de que estava sendo
quase
cobrado ali.
Isso, era quase um catim, né? Uhum. Mas era a cobrança. Mas assim, fluía. Você não parava, não tinha fila. E simplesmente as coisas fluíam. E você via o atendimento da concessionária ao longo dessa rodovia, atendendo as pessoas, enfim.
E essa cobrança ficaria, dessa maneira, ficaria a cargo da própria concessionária. Então, porque hoje a gente já tem algumas empresas que fazem esse tipo de cobrança, que você não precisa parar no pedágio, enfim, mas seria assim para todo mundo. É isso?
Eu acho que pode ser uma forma mista, sabe? De repente pode até ser por esse sem parar, Veloy, essa etiquetinha que você coloca no carro hoje, mas ela transferindo esse dinheiro para a concessionária, ou a própria concessionária desenvolvendo um sistema dela mesma, uma etiquetinha dela, um dispositivo que fica colado no vidro do carro para poder fazer isso.
E aí a gente tem, então, chegando no ano que vem, não tem data definida, mas já se sabe que vai ser no segundo semestre, é isso, né? Para a nossa região aqui, o pedágio também.
Exato. A previsão da NTT é que no início do segundo semestre de 2025 já esteja liberado pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, o lote 4 e o lote 5 para ir para leilão. Eu quero ainda esse ano ir a Brasília para conversar lá com o diretor-geral da NTT para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre esse cronograma e principalmente conversar com a NTT. Eu tenho conversado com o gestor da NTT do Sul no Brasil, inclusive vou me encontrar com ele na semana que vem, acho que segunda-feira pela manhã, para conversar um pouquinho sobre isso, mas lá em Brasília entender um pouco mais dentro do Tribunal de Contas essas reais previsões, e aí eu posso trazer com um pouquinho mais de propriedade para vocês na sequência.
Combinado. Falamos sobre conectividade nesses casos emergenciais aí por parte das concessionárias. Vamos falar agora sobre conectividade no campo, que é outro assunto também discutido ali na Alep. A necessidade, a gente sabe que é grande, o produtor precisa. como, em que pé que está, como que está sendo feita essa implantação e suprindo essa necessidade que hoje existe?
Tá. No Brasil, existe um grande vácuo de conectividade na área, no campo, na área rural.
Na área rural.
É isso. Isso é por uma questão comercial. Então, as grandes operadoras, elas percebem que é nos centros urbanos que ela vai ter uma massa suficiente de pessoas que vão pagar o investimento que eles fazem. A torre, enfim, essa coisa toda. Como tem pouca gente que mora no campo, para eles, economicamente, não se paga eles ampliarem essa rede e colocarem essa rede. Mas essa é uma das tecnologias. A gente tem fibra ótica que pode chegar no campo também. A gente tem o próprio satélite que pode chegar no campo também. São várias tecnologias que podem trazer essa conectividade rural. O que, que a gente pode ver de benefício levando a conexão de internet até o ambiente rural? Então, primeiro, e eu acho que são os mais importantes, você vai ter segurança no campo, porque você vai ter a polícia vai saber de uma maneira mais assertiva onde ela tem que ir para uma invasão, pensando na questão da segurança, segurança da propriedade, enfim, do direito à propriedade. Ele vai saber onde que ele vai precisar, com mais assertividade, ir lá ver uma ocorrência de roubo, alguma coisa assim. Quando a gente pensar em saúde, o próprio sistema de saúde, o SAMU, né, as ambulâncias vão poder chegar com mais assertividade lá na casa do produtor
rural.
Essa
localização fica mais fácil.
Exatamente, porque o produtor rural vai ter conexão. E ele vai dizer, a minha geolocalização, a minha referência no planeta é essa, é assertiva, é um ponto único. Uhum. Né? E a ambulância vai poder chegar lá. A gente vai ter as nossas escolas rurais com conexão boa, real, podendo ter o mesmo tipo de educação das escolas públicas que o aluno de Maringá tem lá no campo. Né? O Educatron, que é uma grande ferramenta educacional desenvolvida pelo Estado do Paraná. Então, isso são algo que palpável. Mas se você for pensar a nível de economia, o produtor rural, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande produtor rural, tendo conectividade lá, ele vai conseguir otimizar a sua produção. Tendo conectividade, ele vai conseguir reduzir o custo de produção dele e aumentar a produtividade dele. E mais um grande benefício social, a gente vai reduzir o êxodo rural. Que pé que está hoje esse projeto aqui no estado do Paraná? Eu sou, além de coordenador da Frente Parlamentar das Engenharias da Infraestrutura, eu sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação lá na Assembleia também. Então eu tenho conversado muito com as secretarias envolvidas, com o próprio governador. O governador ele tem plena consciência de que isso não é um plano, um projeto de secretarismo, mas é um plano de governo, é um plano de Estado. E ele entende o quanto isso é importante para o governo do Estado. E ele me adiantou que vai ser investido até o final de 2026, mais de 300 milhões de reais, 350 milhões de reais na questão do desenvolvimento da conectividade do campo. 200 milhões em parcerias com grandes operadoras e só o governo do estado vai colocar 150 milhões nesse investimento. Nós temos pelo menos 6 bolsões de pobreza aqui no estado do Paraná, onde o IDH é baixo. E eu li 2 estudos que mostram que existe uma ligação direta entre baixo IDH e baixa conectividade. Alta conectividade, o IDH aumenta. Então, eu levei isso ao governador, levei esses números para o governador, e o que nós queremos é fazer inicialmente um projeto piloto em pelo menos uma dessas regiões de baixo IDH para a gente poder ter apurado esses dados.
A gente já vai falar mais sobre ciência, tecnologia e inovação, mas antes vamos entrar em um outro assunto que é a Ferroeste, né? Essa emenda ao projeto de lei de desestatizar a Ferroeste. Na nossa região a gente também tem essa questão das linhas férreas. Eu queria que você contextualizasse um pouco, então, sobre essa situação.
Tá. Uma coisa que é importante, Brenda, eu destacar aqui, é que, veja, eu estou falando de 2 assuntos técnicos, os 2 primeiros que a gente falou. Primeiro a gente falou de pedágio, depois a gente falou de conectividade e agora a gente está falando de ferrovia. Né? São assuntos muito técnicos. O meu perfil é um perfil técnico, né? Como eu disse, eu sou engenheiro, mas eu tenho trabalhado muito perto do setor produtivo. Quem é o setor produtivo do estado do Paraná? É o G7, o famoso G7, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, a OCEPAR, que é a parte das cooperativas, a FACIAP, que é a parte de comércio, junto com a ACP, a FETRANSPAR também. Mas também eu tenho trabalhado muito perto, com uma espécie de parceria, com o CREA Paraná e também com o Instituto de Engenharia do Paraná. Então, todas essas discussões que nós estamos tendo, que nós já tivemos, e essa também aqui da Ferroeste, foi tudo conversado com quem produz renda, produz dinheiro no estado do Paraná. Se você for falar do G7, mais de 95% do PIB do estado do Paraná é produzido por essas sete federações. Então, quando nós conversamos sobre a questão da Ferroeste, o governo do estado ele apresentou um projeto de lei para desestatizar a Ferroeste. A Ferroeste é um trecho de 250 quilômetros, 248 quilômetros, que fica entre Cascavel e Guarapuava. É um trecho que foi construído pelo governo do estado, e que o governo ele quer desestatizar. Eu sou conservador nos meus princípios e valores, mas na economia eu sou liberal. Eu não sou aquele rasgadão, assim, né? Mas eu sou um liberal. E eu sou a favor de quando se comprova que a desestatização vai fazer mais bem que aquela empresa seja desestatizada. Esse é um caso. Então o governo apresentou essa emenda, só que, como deputado, e a minha obrigação, lembra que eu falei, é fazer leis e fiscalizar, no contexto de fazer leis, eu achei que esse projeto de lei ele poderia ficar um pouco mais robusto, com menos janelas, possibilidades de janelas de se abrir, né? O advogado ele é campeão em abrir janelinha, né? Então vamos tentar deixar essa parede mais robusta. Conversamos muito com o setor produtivo, conversamos muito com quem interessa e nós apresentamos 5 emendas. Essas emendas das 5, 4 foram aprovadas pelo governo. Então essas emendas que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa foi de nossa autoria, junto com 3 outros deputados, e também junto com o setor produtivo. Mas voltando de maneira objetiva na pergunta que você falou, a nossa ferrovia, um contexto geral do Estado, nós temos uma malha ferroviária no Brasil igual à dos Estados Unidos, mas há 200 anos atrás. Então é algo que nós precisamos investir urgente em ferrovia. Então é um assunto de escoamento de produção que nós precisamos pensar em como levar para o Porto de Paranaguá. E quando a gente fala do contexto das ferrovias do governo do estado, não é só a Ferroeste, entre Cascavel e Guarapuava. Nós temos que pensar como um todo, e nós temos um contrato que é com a Rumo, que é da Malha Sul, que vence em 2027. Hoje já se fala em antecipar a renovação desse contrato. Só que nós não podemos pensar na Ferroeste ou só na Malha Sul de maneiras únicas, individuais, porque senão a nossa malha ferroviária vai ficar acéfala. Então nós temos que pensar como um todo. Essa é a preocupação nossa, que nós temos que pensar na Ferroeste agora, nesse momento, em desestatizar ela, mas também já pensar na renovação do contrato da Malha Sul em 2027. Tudo isso envolve a Agência Nacional do Transporte Terrestre, a ANTT, que está mexendo com os pedágios, mas é uma outra área deles, que também quero ir a Brasília para conversar sobre isso, porque nós não podemos ter o mesmo modelo hoje de transporte ferroviário que nós temos hoje, porque o nosso gargalo hoje é a chegada do porto. E se ficar na mão de uma empresa, e que seja quem for ela, e ela pense simplesmente no seu umbigo, quem vai pagar a conta é o povo paranaense.
Mesmo porque a gente está falando, claro, sobre a questão do escoamento da safra, que é super importante, e essa chegada ao Porto de Paranaguá, mas por onde passa a rodovia? Outra questão que preocupa, mesmo quem não tem nada a ver com safra, é a segurança, uhum. Né? E essa questão também precisa ser levada em conta, seja para uma renovação, seja para o que for. Hoje nós temos, infelizmente, ainda um número alto de acidentes envolvendo
as passagens de níveis,
exatamente,
né?
A malha ferroviária aqui, nessas passagens de níveis e alguns acidentes bem sérios, muitas pessoas ainda perdendo a vida em acidentes como esses, né?
Você lembrou desse ponto de uma maneira muito, muito assertiva, Brenda, porque quando a gente fala de todo esse contexto de escoamento de produção, um percentual significativo dessa malha ferroviária passa dentro de cidades, quer sejam pequenas, quer sejam médias, quer sejam grandes. E em Curitiba a gente tem um acidente entre carro e trem pelo menos a cada mês 2 ou 3. Aqui em Maringá acho que não está muito fora disso.
Infelizmente não.
Exato. Então nós temos que pensar na questão dos contornos ferroviários ou passagens de níveis, pelo menos uma sinalização de primeiro mundo nesses cruzamentos, enfim, para que a gente não perca mais vidas nesse tipo de acidente.
A gente já está com o nosso tempo esgotando, mas vamos dar pelo menos uma pincelada sobre um outro assunto. Nós temos aqui a questão da Comissão da Ciência e Tecnologia associada à pesquisa científica aplicada a essas instituições de ensino superior. Tem uma reunião agendada, inclusive, para segunda-feira, dia 9, falando sobre isso, uhum. Né? Vamos explicar um pouquinho melhor. Qual que é a necessidade hoje de fazer essa integração mesmo?
A única que surgiu no meu coração, Brenda, a questão de que as universidades públicas elas podem participar de uma maneira assertiva, de uma maneira participativa do dia a dia da riqueza de um estado ou de um país. Ano passado eu fui convidado pela Federação da Agricultura para ir a Israel Israel é um país que 70% daquele país é deserto, e hoje Israel ele exporta diversos tipos de alimento, inclusive água. Então, 30% só do estado que seria agricultável, e hoje todo o estado de Israel ele é aproveitado. Aí eu fui tentar entender como que isso aconteceu, e eu cheguei à conclusão que foi através de tecnologia desenvolvida. E eu falei, mas quem desenvolveu essa tecnologia? E aí eu descobri que foi as universidades públicas, as universidades de uma maneira em geral de Israel. E eu falei, mas como que a faculdade sabia o que precisava ser feito? A faculdade perguntava para o governo, o que você quer que eu desenvolva? E o governo falava, eu quero que você desenvolva a semente de banana. Não tinha um pé de banana em Israel. E hoje Israel exporta banana. E quem desenvolveu aquela semente? Foi as universidades de Israel. Aí eu voltei, eu conversei com o secretário da SET, conversei com a Fundação Araucária, e eles entenderam que realmente a universidade ela tem condições, a Universidade de Maringá e as outras 6 universidades estaduais, eu estou falando desse momento, dessas 7 universidades públicas estaduais do Paraná, que as universidades já têm participado, já têm feito bastante, mas realmente eles acham que pode fazer mais. Então, eu perguntei ao setor produtivo que tipo de pesquisa que de uma maneira mais urgente seria importante para cada um dos setores, para a agricultura, para a indústria, para o comércio, para o transporte aqui do estado do Paraná. Eles me mandaram uma relação de pesquisas que ajudaria a desenvolver esse sistema, e eu quero entregar esse documento ao secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do estado do Paraná, ao professor Ramiro também, que é o presidente da Fundação Araucária. Obviamente eu quero ouvir deles também o que a secretaria tem feito, o que a Fundação Araucária tem feito, e num segundo momento entregar esse ofício com várias dezenas de sugestões de pesquisa aplicada que as nossas universidades estaduais têm plena competência, com plena condição, pelo nível dos professores que existe para desenvolver essas pesquisas.
Isso é muito importante, a gente já vê isso acontecendo, noticiamos aqui algumas vezes na CBN, inclusive alguns projetos da UEM que já foram referências, se tornaram para o Ministério da Saúde, né, falando especificamente, tivemos até uma entrevista recente sobre isso, o UEM virou modelo para o mundo no enfrentamento à tuberculose, pesquisas que surgiram aqui também para tentar diminuir a quantidade de mulheres que não faz o preventivo e aí sofrem com problemas sérios de saúde que poderiam ter sido evitados, que também nasceram dentro da universidade. Então, essas necessidades sendo repassadas àqueles que produzem, aos pesquisadores que produzem esse conhecimento, com certeza otimizam muito o que é necessário para gerar esse desenvolvimento, né?
Eu tenho plena convicção que as 7 universidades estaduais, considerando o Paraná sendo hoje o 4º maior estado em riqueza do Brasil, e já colocou Minas Gerais na mira, e as universidades participando desse desenvolvimento produtivo do estado do Paraná, em questão de 10, 15 anos, nós vamos ser o terceiro maior estado do Brasil, com certeza.
Deputado, obrigada pela sua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda. Obrigado por essa... Foi um bate-papo, foi uma conversa. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho do que a gente tem feito pelo Paraná na Assembleia Legislativa. E quero deixar aqui um ótimo final de semana para você e para todo maringaense que está nos ouvindo aqui.
Para você Sextou. Também. Sextamos. Conversamos com o deputado Fábio Oliveira, que é coordenador da Frente Parlamentar da Engenharia e Infraestrutura da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná, sobre vários assuntos. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, a gente falou sobre contrato de pedágio, conectividade no campo, sobre tecnologia necessária, produzida nas universidades, aplicadas às necessidades do governo também, para poder levar desenvolvimento. Quer rever, quer ouvir novamente a entrevista na íntegra, compartilhar com alguém, corre lá, cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. Agora 9h57.